Para o episódio de hoje do podcast convidei a Catarina Barreiros. É autora do blog Do Zero, é uma ativista muito tranquila e descontraída sobre tudo o que tem a ver com uma vida sem desperdício, sem lixo e com a mínima pegada ecológica possível, e considera-se uma ex-viciada em fast fashion, cética em relação a tudo o que cheira sequer a teorias da conspiração e golpes de marketing, e uma reviradora de olhos profissional durante documentários sobre ambiente e sociedade. Acho que ela tem uma postura muito engraçada e descontraída sobre os impactos que nós podemos ter, seja a nível do desperdício alimentar, seja a nível da compostagem, seja de como é que nós podemos minimizar o nosso consumo de plástico no dia-a-dia. E portanto, eu hoje tentei trazer um bocadinho a Catarina para o nosso podcast para falarmos sobre tudo o que tem a ver com a alimentação, os hábitos dentro de casa e sobretudo dentro da cozinha, e tudo aquilo que nós podemos melhorar para realmente diminuirmos a nossa pegada ecológica e o desperdício. Por isso eu espero que vocês gostem, acho que foi uma conversa muito descontraída e realmente vão perceber que a Catarina tem uma perspectiva muito engraçada e pouco fundamentalista e que estuda muito relativamente a estes assuntos. Portanto, vamos à conversa. Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com a nutrição, alimentação de qualidade e estilo de vida. Vamos receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as melhores técnicas de leitura dos rótulos e compras ou o impacto da alimentação no crescimento e desenvolvimento. Queremos que este podcast venha a simplificar as suas escolhas alimentares e ajudá-lo a ter as ferramentas necessárias para uma alimentação mais nutritiva e completa. Por isso, pegue numa cadeira e sente-se bem confortável para ouvir tudo o que temos reservado para si. Este é o seu podcast. Catarina, muito obrigada por teres aceito o meu convite. O que eu quis ao convidar-te aqui mais para o nosso podcast era sobretudo trazer este teu input que é tão bom no que toca a simplificar a redução do desperdício e no fundo também ajudar as pessoas que nos ouvem a perceberem como é que podem, por onde é que devem começar ou por onde é que podem começar a reduzir um bocadinho a sua pegada ecológica. E por isso pergunto a ti, como é que tu começaste? De onde é que surgiu este projeto do zero? Tu já tinhas este interesse antes? Como é que isto surgiu?
Então, eu comecei com toda esta questão da sustentabilidade foi quando me casei, quando saí de casa dos meus pais, tive a minha própria casa e comecei a perceber um bocadinho do desperdício que se fazia. E a primeira coisa que eu fiz foi fazer compras a granel, porque ao pé da minha casa existiam alternativas para fazer compras a granel. E é engraçado porque hoje em dia eu não acho o gesto mais fácil para começar. Aliás, o gesto mais fácil é um que está ao alcance de toda a gente, que não gasta dinheiro, tem de poupar dinheiro e que não requer nada mais do que não desperdiçar comida. E é o gesto com mais impacto para o planeta e é também o mais fácil para estar na nossa casa. Portanto, é engraçado como hoje em dia, sabendo que já sei, que ainda é muito pouco, faço o que existe, conseguia começar do outro lado e ser um bocadinho menos desafiante. Mas foi muito bom começar pelas compras a granel, porque comecei a ver efetivamente o lixo a reduzir. Isso é um bom incentivo a continuar, basicamente, a fazer cada vez mais e melhor. Porque nós vemos o lixo a reduzir, vemos que estamos a fazer um esforço que está a ter um impacto e dá-nos algum alento. Mas então comecei assim. Por outro lado, nós em casa dos meus pais já fazíamos reciclagem, a minha mãe aproveitava tudo, eu fui escoteira, o que também ajuda a ter uma maior preocupação pelo ambiente, porque estava caindo diante do escotismo. Tudo aquilo que eu fui fazendo na minha vida e todo o ambiente em que eu cresci também foi ajudando a já estar um bocadinho alerta para o assunto. Mas, efetivamente, a mudança foi quando casei e a primeira vez que contactei com o movimento Zero Waste foi quando foi uma conferência da Bea Johnson, que foi o meu marido que me empurrou para a conferência. Nós não éramos namorados ainda, é muito engraçado, e mais engraçado é que foi organizado pela Maria Granel, que eu nem sequer sabia o que era, e neste momento tenho uma ligação assim emocional quase com a Maria Granel, portanto é muito engraçado como depois tudo a seguir se toca na vida, não é?
Isso é muito giro. Olha, e achas que agora durante esta fase mais de pandemia, essa questão das compras a granel, por exemplo, tem sido fácil para ti? Por exemplo, para quem está agora a começar a ter mais essa preocupação e dentro desta fase de isolamento, achas que é fácil também?
Não acho tão fácil. Existem alternativas, porque, por exemplo, eu quando vim para casa em isolamento, vim antes do isolamento começar mesmo de maneira oficial, porque estava com sintomas e decidi ficar em casa. e não queria ir a uma loja a granel porque não queria contaminar ninguém, não tinha de ficar mesmo em casa, então mandei vir de um supermercado e nessa semana assumi que ia haver mais lixo. Depois, na semana a seguir, a loja onde eu costumo fazer as compras, que é Maria Granel, começou a fazer entregas, e então basicamente consegui comprar na mesma a granel, para evitar o desperdício alimentar. E eu acho que tem, pelo menos, mesmo que as pessoas não comprem a granel, conseguem comprar secos, leguminosas secas, cereais secos, que acaba por ser muito fácil de fazer e de conservar durante mais tempo na despensa. Portanto, não é comprar a granel, com as suas quantidades necessárias e tem bem com embalagens, mas acabamos por conseguir fazer uma espécie de encontrarmos no meio, que é conseguir comprar secos, que não têm tanto impacto no transporte, que se aguentam mais tempo na despensa, que são mais baratos e que vêm num tipo de embalagem que é bastante mais simples e que, portanto, está a ter uma reciclagem mais fácil também. Portanto, comprar a granel, se calhar, agora não é muito fácil, efetivamente. A menos que as lojas onde as pessoas costumem comprar ou que tenham ao pé de si tenham esse serviço de granel, não é super fácil, é preciso ter muito cuidado com a higiene.
Sim, exatamente. E além disso, há algumas pessoas que eu ainda noto que têm um bocado aquela ideia de que comprar a granel é mais difícil, requer que tu planeies mais, requer que tenhas mais atenção aos sacos e às embalagens, etc. O que é que tu nos podes dizer sobre isto? Tu achas que realmente tiveste que mudar a forma como tu planeavas as tuas refeições em casa, por exemplo, para fazer as tuas compras a granel? Ou foi simplesmente adaptaste, por exemplo, se compravas uma embalagem que tinha 1 quilo de arroz, a granel compras também 1 quilo de arroz?
Então, eu acho que é tão difícil como nós quisermos que seja e depende da nossa vida. No meu caso, eu preferi adaptar aquilo que eu fazia, porque lá está, eu mudei de casa, casei, não tive a oportunidade de fazer as coisas um bocadinho do zero, não é? À minha maneira. E, portanto, o que achei que funcionava melhor para mim era efetivamente planear as minhas refeições, planear a lista de compras e a seguir ir comprar a granel a quantidade necessária. No entanto, às vezes, por exemplo, agora, nesta fase de pandemia, eu comprei um bocadinho a mais, portanto, acabei por pensar: ok, preciso ter na despensa 300 gramas de feijão, 300 de grão, portanto, fiz um bocadinho mais assim. Claro que tinha na mesma o planeamento de refeições, mas também eu já faço isto há mais de um ano, portanto, eu já consigo perceber mais ou menos o que é que vou gastar primeiro na cozinha, o que é que faz mais sentido. Agora, para cada pessoa, eu acho que vale a pena perceber o que é que funciona para a sua vida. Se a pessoa é daquela prefere cozinhar com o que há em casa e adaptar as receitas ao que tem em casa e ainda assim não tem desperdício alimentar, então tudo bem. Se prefere garantir que apenas compra aquilo que vai cozinhar, portanto, só tem que fazer uma espécie de uma análise à sua vida e ver o que é que já faz neste momento e o que é que está disposto ou não a mudar, porque a única coisa que é mesmo verdade é que para comprar a granel nós temos de levar os nossos frascos. Mas os nossos frascos podem ficar menos cheios, mais cheios. Se levarmos saquinhos, então é facílimo. Portanto, aqueles saquinhos de pano, que dão imenso jeito para o grão e para o feijão, porque os frascos de vidro são mais pesados, pronto. A verdade é que depende um bocadinho. Há esta logística, sem dúvida nenhuma. Temos de, pelo menos, saber que quantidade de produtos vamos querer comprar para levar o número de frascos e de saquinhos atrás. Por isso, a mim, facilita-me fazer o planeamento. De qualquer das maneiras, uma pessoa que tenha muitos sacos de pano leva todos na mala e pronto, e depois na loja decide o que é que quer trazer.
Sim, sabes que em conversa com a Joana Roque, ela dizia que o facto dela fazer o planeamento todo das refeições e preparar a semana toda, basicamente à segunda-feira, que fazia ganhar mais tempo. E, portanto, que ela se apercebeu que com isso ganhava mais tempo. Portanto, às vezes, o perderes tempo, vá, a planear e a organizar o que é que vais consumir e também mudares um bocado esta tua logística de compras, né? Se calhar até te permite ganhar tempo no futuro, só tens é que mudar comportamentos, não é?
Tempo e dinheiro, tempo e dinheiro. Isto é, eu acho que a maior parte das pessoas tem esta ideia de que é muito mais caro levar um estilo de vida sustentável e lá está, e demora mais tempo. Quando vejo, eu sigo atentamente a Joana Roque, né? E cada vez que eu vejo o frigorífico da semana e as compras da semana, eu penso, isto é uma gestão inteligente dos recursos, porque ela efetivamente vai comprar aquilo que vai consumir. Não só tem vantagens ambientais de não haver desperdício alimentar, portanto, menos emissões de óxido de carbono que são geradas para nada. Vai efetivamente controlar os custos da casa dela. É o desperdício alimentar daquelas coisas que é boa para o ambiente, é boa para a carteira, é boa para tudo e mais alguma coisa. E efetivamente nós ganhamos imenso tempo, porque eu se calhar perco, ok, perco algum tempo a planear as refeições, mas eu neste momento tenho o Excel que faz a lista das compras automática, não é? Portanto, tenho a lista das compras e depois o que eu faço é ver que quantidade de produto é que tem, quantos frasquinhos tenho de levar e escrevo na tampa. Portanto, nem sequer tenho de levar a lista de compras atrás, porque vamos ser honestos, já tenho de levar frascos e sacos, andar com frascos numa mão para encher com a outra, mais a lista de compras não é prático. Então eu escrevo na tampinha, preciso de 200 gramas de feijão e pronto, e encho os 200 gramas, está tudo bem. Efetivamente ganho esse tempo. Mas eu percebo que ao início começa a haver um bloqueio mais mental do que outra coisa, uma resistência à mudança, que nos faça achar, não, isto é muito difícil, não vou fazer. E eu acho que mais vale começar por compras a granel, sem ter este planeamento todo, para a pessoa se habituar a esta facilidade e a esta nova rotina, e a seguir fazer então a transição. Para algumas pessoas pode ser mais fácil assim, para outras pessoas se calhar é mudar tudo de uma vez que é mais fácil. Eu sou assim, eu fui mudar tudo de uma vez. Mas lá está, eu acho que cada pessoa tem de perceber o que é que funciona consigo, não é? E exige algum autoconhecimento, estas questões da mudança da sustentabilidade.
Sim, exato, e o reconheceres que teres que mudar, lá está, tens que mudar várias coisinhas, não é só mudar uma ou outra. Se calhar até podes ir começando a namorar as lojas a granel, mas depois tens que mudar várias coisas. Sabes que uma coisa que me chateia muito, por exemplo, lá em casa ainda há o consumo de carne às vezes, portanto eu tenho que ir ao talho, e no talho, epá, é um consumo de plástico inacreditável. A tua alimentação inclui carne, peixe? O que é que tu aconselhas para pessoas que queiram a reduzir o desperdício neste sentido? O que é que tu sugeres? Okay.
Então, eu não como nem carne nem peixe em casa. Comemos raramente quando vamos fora de casa, quando temos... Carne eu não como mesmo, mas peixe como de vez em quando, se for a algum sítio onde não haja uma opção vegetariana que eu gosto, porque eu sou esquisitinha, não gosto de saladas. Mas em casa não temos essa questão. Nós comprávamos carne para a nossa cadela, fazia uma alimentação com... Agora já não, voltamos à ração, mas fazia esta alimentação. E existem talhos que, para cães, permitem levar os recipientes. Nem todos os talhos funcionam, e a peixaria também, por exemplo, aqui ao pé da nossa casa, no mercado, existe uma peixeira que permite levar recipientes. Mas lá está, nós temos de nos responsabilizar nós por o que pode acontecer de contaminação. Uhum. E eu acho um bocadinho arriscado com coisas tão... sobretudo com a carne, acho um bocadinho arriscado substituir os descartáveis. Porque efetivamente nós vamos pensar porque é que existe este consumo de descartáveis na alimentação, é apenas para diminuir o risco à saúde. Portanto, também temos de perceber que eles servem a um propósito. E entre comer carne potencialmente contaminada ou gastar um bocadinho mais de plástico, bom, assim, o ideal é não comer carne até por motivos ambientais. Carne de vaca, pelo menos, reduzir muito. E se reduzirmos muito o consumo de carne de vaca, então, pelo menos, já estamos a reduzir essas embalagens também, não é? Mas posso já dizer, para descansar um bocadinho, que o que pesa mais para o ambiente não são as embalagens de carne bem, mas sim a produção da carne. Portanto, nós falamos muito do embalamento e efetivamente é uma preocupação que nós temos muito, e ainda bem, mas a verdade é que mudar aquilo que comemos pesa mais do que mudar as embalagens em que vem aquilo que comemos, e pesa mais do que o transporte daquilo que comemos. No entanto, quando chegas a um nível de preocupação ambiental já super elevado, já queres fazer tudo certo, não é? Obviamente. E aí queres mesmo controlar toda a parte da cadeia alimentar. E portanto... Eu acabei por conseguir reduzir também as embalagens por ter reduzido primeiro o consumo de carne e peixe, não é? Porque sem esses não... Essas são as grandes questões do embalamento, essas, os laticínios, coisas que são um bocadinho mais pressivas, por assim dizer, têm mais embalamento. Agora, existem talhos que permitem levar o próprio recipiente, e o que eu aconselho às pessoas que querem fazê-lo é lavar bem os recipientes em casa, esterilizá-los antes de levar para o talho. Mas tem de ter noção que, embora o recipiente que nós vamos levar seja nosso, podemos evitar esse embalamento, a carne já chega ao talho também super embalada. E precisa de ser super embalada porque, lá está, temos contaminação no transporte e tudo mais. Portanto, o desperdício visível que nós fazemos na nossa casa, ok, conseguimos reduzi-lo, mas efetivamente existe por trás todo um outro desperdício também de plásticos que é necessário ao trabalho dos talhos e que é supervisionado até por ASAIs e entidades competentes. Portanto, eles têm mesmo de respeitar essas regras de segurança. Portanto, nada como deixar ou reduzir o consumo de carne e de peixe.
Exato, reduzir cada vez mais o consumo de produtos de origem animal, não é? Mudar também nesse sentido os nossos hábitos.
Sim, sim,
é super importante. Olha, já que falavas de ração, por acaso, eu também tenho um cão, não é? Portanto, é uma daquelas coisas que eu estou sempre a pensar, cada vez que compro um saco de ração, penso nisso, sabes? De como é que eu posso reduzir esta pegada ecológica? Porque não é só o saco ainda vem embalado noutro saco, mais o transporte, portanto, são várias coisas. Tu compras alguma ração específica? Consegues comprar a granel ou não?
Dá para comprar a ração a granel. A questão é, como é que se enchem as cubas de granel? As cubas de granel enchem-se com sacos o maior possível. No caso, se for a ração, estamos a falar de sacos que têm no máximo, dos máximos 20 kg, e eu nunca vi nenhuma de 20 kg. O que eu costumo ver é entre 12 e 14 kg. O que eu faço é eu já compro esses sacos de 12 e 14 quilos.
Pois é, o que eu faço também.
Pronto, tentamos minimizar dessa maneira. Claro que o mais sustentável seria os nossos animais andarem ao ar livre e comerem os animais que encontrassem e a comida que andar, pronto. Não é viável. Portanto, eu debato muitas vezes com a parte, até mais com a parte nutricional, e essa parte tu és de saber melhor do que eu, no que diz respeito à alimentação da minha cadela. Porque a verdade é que nós com a alimentação natural estávamos a ter alguns benefícios, mas estava a ser muito complicado gerir cá em casa a parte toda da preparação, e nós não comemos carne, então fazíamos um bocadinho de confusão, pois implicou nós termos uma arca específica para pôr a comida dela, é um gasto energético muito grande, a carne tem que estar congelada não sei quantos dias, precisamente para matar os micro-organismos que possam ser nocivos para os nossos cães. Então eu acabei por achar que toda esta descompensação energética poderia não estar a compensar também face à compra de ração que está nutricionalmente preparada, vá, por especialistas em alimentação canina, neste caso, para dar aos cães aquilo que precisam. O que eu acabo por fazer é ter de reutilizar o saco de ração da minha cadela. Nós fazemos muito pouco lixo cá em casa, então lixo comum é mesmo pouco, substancialmente pouco. Então o que acabamos por fazer é utilizar, porque o lixo comum é o único que quando deitas fora tens de ir dentro de um saco fechado. Os outros podes deitar, as embalagens podes deitar diretamente no ecoponto, vidro exatamente igual e o cartão também. Portanto, o que nós fazemos para não comprarmos sacos de plástico aqui em casa, e nós não temos mesmo sacos de plástico aqui em casa, não compramos sacos de lixo, é pôr o lixo comum dentro do saco da nossa cadela, depois aquilo fecha-se, tem assim um zip, aquilo fecha-se e podemos pôr esse saco dentro do lixo comum. Porquê? Se fosse reciclável, nós usávamos, poderíamos para reciclar, até porque é muito facilmente reciclável um saco de 14 quilos ou 12 quilos, que é muito grande, portanto tem um potencial de reciclagem grande, mas nem sempre são recicláveis. E a que nós compramos agora, por acaso agora mudámos, portanto se calhar tenho de voltar a ver, mas a que nós estávamos a comprar antes não era reciclável, era uma marca portuguesa, e portanto aí estamos a tentar minimizar um bocadinho também o transporte, mas não era reciclável, portanto nós usávamos como saco de lixo, pronto. Para reutilizarmos o máximo que pudermos.
Sim, fazias uma gestão boa também, vá, nesse sentido, porque acabavas por conseguir minimizar. Sim. Sim, mas por acaso isso é daquelas coisas que penso sempre, não é? O saco já é grande, já tem 12 quilos realmente, mas penso, será que ainda conseguimos melhorar isto? E realmente o que dizes é verdade, mesmo nas lojas a granel as coisas também vêm em sacos, vêm em grandes, não é? E consegues dividir mais, mas...
A menos que de repente vamos a uma loja a granel que enche diretamente o produtor, porque existe esse potencial em Portugal, nós temos marcas de ração para cão. Portanto, existiria a oportunidade de ir buscar ao produtor em sacos de trabalheiro ou caixotes grandes, laváveis, e depois encher as cubas, e aí evitávamos mesmo o embalamento. Só que eu saiba, ainda não se faz isso em lado nenhum, e portanto, se alguém que esteja a ouvir souber, por favor, diga-me. E pronto, e podemos, efetivamente, se calhar, nessas circunstâncias, conseguiríamos fazer melhor se comprássemos a granel. Como acontece neste momento, que é encher as cubas com sacos de 12 kg, então é indiferente. A diferença é só que não fazemos lixo visível na nossa casa.
Sim, exatamente. Olha, estavas a dizer que o teu lixo comum acaba por ser muito reduzido. Eu vi recentemente que tinhas estado a montar o teu compostor em casa, um vermicompostor. Por acaso, isso é uma das coisas que mais me interessa também, eu gostava imenso. E só que vivendo num apartamento, muitas vezes ponho-me a pensar, será que deitas cheiros? O que é que tu fazes depois? Porque o composto que se produz, tu acabas por aproveitar para quê? Colocas em vasinhos ou consegues doar? Que dicas é que tu nos podes dar para pessoas que, tal como nós vivemos na cidade, não é? Que queiram compostar e tentar reutilizar estes seus resíduos para minimizar o desperdício, o que é que nós podemos fazer a isso? Ou será que há apoios? Eu sei que há um projeto da Câmara de Lisboa também nesse sentido, de Lisboa a compostar, não é? O que é que tu sugerias por aqui, nessa via da compostagem?
Então, compostar tem... É importante percebermos que tem vantagens e desvantagens, porque muitas vezes não falamos das desvantagens da compostagem, nomeadamente a compostagem industrial gasta muita energia. Mas é uma valorização dos recursos, portanto temos aqui, foi feito agora recentemente um estudo em parceria com a APA e com a UI, a consultora, em que estavam a perceber as vantagens da compostagem seletiva, como fazemos com a reciclagem, e chegaram à conclusão que poderia ser benéfico, mas efetivamente há aqui muitos para trás e para a frente muitas questões. Para quem quer efetivamente compostar em casa, essa é a maneira ideal, vá, porque não gasta energia. Nós quando compostamos em casa, compostamos resíduos orgânicos que nós conseguimos, as minhocas conseguem comer. E mesmo se estivermos no jardim, não precisamos sequer de minhocas, vamos fazer compostagem aeróbia. Portanto, fazendo compostagem assim, há garantidamente vantagens. Então, com minhocas, os gases que se geram na compostagem são quase nulos. Efetivamente, não há cheiro.
Isso era uma questão.
Não há cheiro. O que nós usamos na compostagem é matéria orgânica e matéria seca, a verde e a castanha. Então, usamos cartão e usamos resíduos orgânicos, resíduos alimentares. Portanto, o cartão vai neutralizar muito esse cheiro. Eu quando abro o compostor não sinto cheiro. A única coisa que podemos ter nos meses mais calor, agora de vez em quando acontece-nos isto, é à volta, há seus mosquitos que querem estar lá porque aquilo é muito mais quentinho, ali é um ambiente mais quente, e há ali comida, eles percebem que há ali comida, não há cheiro para nós, mas os mosquitos detectam. Em relação ao cheiro não há. Agora, eu faria em apartamento com duas condições: ter uma varanda abrigada, porque eu não faria dentro de casa. Eu sei que há pessoas que fazem, mas eu não faria. Da minha experiência, não faria. Porquê? Quando nós estamos a abrir a torneirinha do compostor para deitar o líquido, fica ali um bocadinho de líquido e efetivamente atrai essas mosquinhas. E por muito bem que nós limpemos, pode pingar ou pode... Eu não faria dentro de casa, pronto. Mas é uma questão pessoal, porque eu sou um bocadinho enjoadinha com estas coisas. Portanto, eu demorei um ano até decidir, efetivamente, entre querer fazer compostagem e começar a fazer compostagem, porque me fazia muita confusão ter minhocas em casa, hoje em dia não faz. Mas, portanto, se quiserem fazer em casa, vejam numa varanda um sítio obrigado, porque uma varanda é perfeitamente ok. Eu tinha uma varanda na minha casa antiga, tinha 8 metros quadrados, era mesmo pequenina, e eu faria nessa varanda, sem problema absolutamente nenhum. Não pode estar muito exposto nem ao sol, nem à chuva, porque temos de nos lembrar que há seres vivos ali dentro. As minhocas com chuva afogam-se, com muito sol aquilo fica demasiado quente, com muito frio fica demasiado frio, portanto o compostor quer-se assim quentinho. Ou se não fizerem a mesma questão de fazer em casa, existe uma aplicação que é Share Waste, em que nós podemos encontrar vizinhos que façam compostagem e entregar-lhes os nossos resíduos orgânicos. Na zona onde eu vivo existem muitas hortas urbanas, então existe muita gente a fazer compostagem e inclusive existe uma escola que tem um compostor, portanto nós podemos doar e ir lá deitar os nossos resíduos. Para além desta aplicação, existe efetivamente o programa Tu Disseste Lisboa a Compostar, e dentro deste programa existem várias vertentes. Então existem 5 freguesias em Lisboa que têm compostores municipais, não municipais, mas pronto, da zona, em que a pessoa se inscreve e faz um mini curso para aprender como é que pode doar, que resíduos é que pode pôr lá ou não, e a pessoa pode ir lá depois deitar os seus resíduos. Para além disso, a Câmara de Lisboa, a de Oeiras, a de Sintra, existem muitas câmaras que já o fazem, oferecem compostores de compostagem aeróbia a toda a gente que tem um jardim. Portanto, é preciso um jardim neste caso. O jardim, no fundo, ter terra por baixo vai fazer com que, em vez de termos minhocas, temos os micro-organismos que andam na terra e que vão subindo e compostando. Vai mimetizar, no fundo, o que a natureza já faz. Portanto, existe esta opção de Lisboa compostar, e agora a Câmara de Lisboa abriu em duas zonas de Lisboa a seleção, ou seja, a recolha seletiva de resíduos orgânicos também, os compostores castanhos. Eu acho um excelente passo, principalmente se percebermos que efetivamente há vantagens na valorização destes resíduos. Acho que falta um bocadinho a sensibilizar mais a população para este aspecto, para as pessoas saberem efetivamente o que é que podem ou não compostar. Eu tenho, por exemplo, amigos que receberam estes compostores pequeninos, que depois vão ter de entregar, não é? E que não lhes foi dito coisas básicas como que tipo de saca que devem utilizar para o compostor.
Sim, ou que há alimentos que não se devem colocar, não é?
Por exemplo, neste caso da compostagem industrial, a maior parte dos alimentos pode ir, eu diria todos. No caso da vermicompostagem, não podemos usar, e da compostagem aeróbia em jardim, nós não podemos colocar citrinos nem cebolas, porque o compostor vai ficar muito ácido.
Foi o que eu vi na ShareWaste, tinha investigado isso também para doar e tinha visto isso, que muita gente dizia que não aceitavam nem espinhas, nem ossos, nem citrinos.
Ossos, se virmos, ossos têm o mesmo problema com os cabelos. Nós, quando enterramos pessoas, não é? Quando as pessoas morrem, o que é que fica? As unhas, os cabelos e os ossos. Porque, efetivamente, não é que eles não se degradem ao fim de não sei quantos, 2 ou 3 centenas de anos, mas para já não se vão degradar, portanto vão ficar no compostor para sempre. E as espinhas, ossos, efetivamente, não se pode pôr. No vermicompostor não podemos pôr laticínios, carnes e peixes. Portanto, funciona melhor para quem é vegetariano, obviamente, mas num compostor de jardim podemos. No caso da compostagem de recolha seletiva, feita pela Câmara Municipal, então podemos pôr mesmo quase tudo, inclusive aquelas caixas que são compostáveis, que em casa não conseguimos compostar, feitas de PLA, à partida devem ir para o amarelo, mas se calhar um compostor consegue tratar delas, porque tudo o que é compostável, muitas vezes temos aquelas embalagens compostáveis, mas efetivamente não se vão compostar em casa, pelo menos. Portanto, há poucas. Há algumas que sim, que se compostam, mas basta ter uma cera mais difícil ou uma camada de impermeabilizante e em casa já não dá para compostar.
Sim, exato. Há muitas coisas que se pode fazer. Quem tem jardins, no fundo, o que pode fazer é fazer buraquinhos na terra e colocar esses resíduos lá, não é?
É sim, poder pode, mas é melhor ter um compostor mesmo, porque nós vamos poder mexer o que está dentro do compostor, porque nós precisamos de oxigênio para compostar, e se fizermos um buraquinho na terra, a menos que o deixemos aberto, não vai dar para mexer e para ter oxigênio. Vamos pensar no ciclo de vida de uma árvore de maçã, de uma macieira. Deixa cair uma maçã que não vai ser consumida por ninguém, deixa cair a maçã. A maçã cai e fica à superfície, não fica enterrada. E por estar à superfície começa a decompor-se. E depois vêm os bichinhos, começam a puxá-la para baixo, o oxigênio continua a estar presente, tem folhas secas a passar de outras árvores que deixaram cair as folhas. Portanto, é este processo todo que se faz até que já não existe maçã. Existe o adubo, vá, gerado pela maçã. E como até a maçã tem semente, até pode crescer uma nova macieira. Portanto, nós não queremos fechar os resíduos, que isso é o que acontece em aterro, eles são colocados em cima dos outros e fechados. Nós queremos na mesma deixar circular o ar. Agora, podemos fazer buraquinhos e deixá-los abertos e ir mexendo. Podemos. Se é a maneira mais fácil, diria que não. Eu acho a verme compostagem muito fácil, porque em 2-3 semanas já temos mesmo composto. E com compostagem aeróbia é capaz de demorar uns 3-4 meses.
Pois, acaba por ser mais simplificado. Eu acho que isso dos cheiros é um grande mito que as pessoas têm, e mesmo para mim é uma coisa que me preocupa, porque lá está, eu tenho uma varanda pequenina, mas sabendo que não deita cheiro, fico muito mais tranquila, não é? Posso ter aquilo lá na varanda.
É assim, não deita cheiro se for bem feito, claro que pode haver problemas que possam trazer cheiro, mas isso resolve-se, ou falta umidade e temos de pôr um bocadinho de água, ou há umidade a mais e temos de pôr mais secos, ou temos algum bicho que não devia estar no compostor e que está. Portanto, é tudo uma questão de irmos avaliando e percebermos como é que está o ambiente do nosso compostor.
Sim, exatamente. Olha, e passando um bocadinho àquela parte da higiene da cozinha, por exemplo, tu costumas usar alguns detergentes específicos? Eu tenho visto que tu gostas da Ecotox, não é? Consegue-se comprar também na Maria Granel. Tu costumas fazer algum em casa? Agora fala-se muito em misturas que levam bicarbonato, limão, etc.
Então, eu compro os da EcoX, que são feitos com óleo alimentar usado. Portanto, é uma marca portuguesa, valoriza um resíduo que é muito difícil de reciclar, com óleo alimentar usado. Para termos ideia, 1 litro de óleo alimentar usado pode contaminar 1 milhão de litros de água. É um resíduo muito difícil de reciclar. Portanto, faz sentido para este projeto. Também uso um sabonete de louça da Mind the Trash, que gosto imenso. E são assim os dois que eu uso. Eu não faço detergentes em casa. Primeiro porque, se eu fizesse detergentes em casa, eu ia precisar de comprar vários ingredientes para fazer os detergentes em casa. E pelo que eu estive a analisar, ia ser pior. Portanto, de todas as coisas que eu iria ter de comprar para fazer os ingredientes, acabaria por gastar mais recursos. Então eu fui apoiar estes projetos em que acredito e que fazem um trabalho que eu não conseguiria fazer em casa, que é de valorização de um resíduo que é difícil de tratar. Portanto, é só vantagens. E dá para comprar a granel ainda por cima, portanto não tem. E é barato, sai igual ou mais barato do que detergentes convencionais de supermercado. E foi assim que eu até convenci a minha mãe a trocar de detergentes, e neste momento ela já usa as que eu uso. E ela era assim muito fã das marcas dela. Portanto, eu utilizo estes detergentes e não faço em casa. Claro que há coisas que nós podemos utilizar em casa para não deitar fora. Por exemplo, se nós experimentamos um limão, nós podemos usar a casca do limão, a metade do limão, dentro da máquina da louça para dar cheirinho à louça. Podemos. Podemos usar bicarbonato de sódio para ajudar a limpar alguma superfície que seja um bocadinho de abrasão ou de se secar sem manchas. Podemos, claro que sim. Agora, detergentes feitos em casa, eu não costumo fazer. Não tenho esse hábito. Acho que a vida é demasiado curta para fazer detergentes em casa. Mas acho que quem quer fazer e quem quer, efetivamente, acho que é válido, claro. Tendo sempre a ressalva de que provavelmente não vão ser agentes de limpeza tão eficazes, porque por muito que se diga que o vinagre é ótimo para limpar, o álcool é melhor. Portanto, é claro que há pessoas com mais sensibilidades na pele, que até vão ter vantagens em utilizar detergentes feitos em casa, mas regra geral, um bom detergente de limpeza precisa de alguns componentes que aqueles que nós fazemos em casa acabam por não ter. E eu sei que isto, há muita gente que é assim, super ativista da sustentabilidade, que não concorda comigo, e tudo bem, cada um na sua, mas eu, a minha opinião, que é aquela que a ciência basicamente corrobora, é que há agentes de limpeza que precisam ser feitos em laboratório para ser igualmente eficazes, para ser eficazes, efetivamente, para matar micróbios e micro-organismos. Portanto, eu prefiro comprar.
Sim, exato, pela questão da segurança também, não? Sim. Olha, e do ponto de vista energético, eu vi que tu foste melhorando a tua casa nova tem uma data de gadgets diferentes. Assim, em termos de cozinha, por exemplo, eu vi que tu costumas aproveitar a água de aquecer o banho para depois utilizar na cozinha, não é? E o forno tentas sempre rentabilizar. Há assim mais algumas coisas que tu faças, algumas dicas que tu nos possas dar aqui de rentabilização de energia?
Sim, claro. Então, uma muito básica, mas que faz muita diferença, é mudar as lâmpadas da casa para LED. Uhum. Hoje em dia já existem lâmpadas LED a 1€. Claro que continuam a ser mais caras do que as convencionais, sem dúvida, mas vão ter poupança energética na fatura ao final do mês, vão durar imenso tempo e é um dos gestos que nós podemos fazer cá em casa, em nossas casas. Ou seja, tudo bem que possa custar 1€ a lâmpada, se nós tivermos de mudar 20 lâmpadas em casa, são 20€ para uma coisa com muito impacto no ambiente. Outra das coisas que nós fazemos, nós optámos por um serviço de eletricidade de energias de fontes renováveis, 100% de fontes renováveis. E é importante desmistificar um bocadinho o que isso significa, porque o mix energético em Portugal é igual para toda a gente. É cerca de 50% de energias renováveis e 50% de combustíveis fósseis ou gás natural, o que seja. Portanto, não é, o que muda não é a energia que chega à minha casa, não vem por um sítio diferente das outras pessoas que é renovável, não. O que estou a dizer é... Este investimento que eu estou a fazer, se eu estou a pagar 50€ ao fim do mês em energia e são equivale a não sei quantos watts, isso significa que esta empresa vai investir estes watts em energia renovável e com o dinheiro que eu estou a pagar. Portanto, o que eu estou a pagar é apenas para energias renováveis. É uma maneira de incentivarmos também as empresas a investirem mais em energias renováveis. E nós temos uma grande vantagem, que é, nós temos a EDP em Portugal, que é uma empresa super responsável a nível ambiental, e que está assim na vanguarda relativamente às outras empresas do setor energético que existem no mundo. Nós temos assim a sorte de ter uma assim líder em energias renováveis. Portanto, eu acho que vale muito a pena apoiar. Não existe só na EDP, existem vários, eu não tenho nenhuma parceria com a EDP, mas é a que usamos cá em casa. Portanto, está ao nosso alcance também fazer este investimento. Pagamos um bocadinho mais ao final do mês, sem dúvida absolutamente nenhuma, pagamos um bocadinho mais ao final do mês. Mas para mim, eu dar mais 10 ou 20€ ao fim do mês faz-me sentido se souber que estou a ajudar o ambiente. Para outras pessoas não há de fazer sentido, então há outras coisas a fazer. Podem mudar então as lâmpadas LED, podem colocar tomadas com switch, aqueles botõezinhos que ligam e desligam a tomada. Porque assim, se nós tivermos muita coisa ligada à tomada, às vezes nem sequer vamos estar antes de ir para a cama a ver se está alguma coisa em consumo de stand-by, que é aquele consumo que está uma luzinha ligada e parece que está tudo desligado, mas não está, aquela luzinha. E aquela luzinha é responsável por cerca de 10% da nossa fatura ao final do mês. Portanto, podemos desligar diretamente no botão, tudo está ligado a essa tomada, desligamos e vamos dormir. Se quisermos, se gostarmos assim, de casas inteligentes, eu sou casada com uma pessoa que adora esse tipo de coisas, portanto, podemos ligar as nossas luzes, as luzes e os equipamentos e as tomadas. Existem tomadas inteligentes que podem ser ligadas a mecanismos como o HomeKit ou como um If This and That. Dá para ligar a aplicações e dizer à casa para ir dormir, basicamente. Então dizemos, ok, chegou esta hora, portanto agora é para dormir. E eles desligam tudo automaticamente. Isso ajuda-nos também a poupar alguma energia. Outra coisa muito simples é desligar equipamentos de stand-by simplesmente. Mesmo que não tenham nada de kits super fancy, de botões e de casas inteligentes, se veem que a televisão está com a luzinha acesa, então desligam. Nos computadores, quando estão ligados à tomada para carregar, o meu computador ainda tem no sítio que liga ao computador e que diz que está a carregar, tem uma luzinha. Essa luzinha está a consumir em stand-by, não é necessário estar ligada, ok? Posso desligá-lo e deixa descansar. Portanto, isso são coisas muito simples, mas que dá para fazer. E, efetivamente, na cozinha temos de fazer muito bom uso das nossas eficiências energéticas quando estamos a cozinhar. Por exemplo, se cozinhamos num robô de cozinha, por cima podemos pôr coisas a cozer a vapor. Se vamos ligar o forno para fazer uma lasanha, por que não fazer um pão, uma granola? Se vamos fazer uma tarte, podemos pôr a fazer uma papa de bebê, podemos pôr... Portanto, a minha regra é mais ou menos pôr doces com doces e salgados com salgados, porque senão o meu marido queixa-se que as coisas sabem às outras.
Sim, é verdade.
Vou bolacha a saber a carilo. Mas, ou seja, fazer estas pequenas coisas. Outra coisa importante é, se o nosso frigorífico tiver a menos de 5 graus, está a gastar 25% mais eletricidade. Portanto, confirmar a temperatura do frigorífico, porque não é necessário estar a menos de 5 graus, de todos, 5 graus está bom com o frigorífico. No congelador é um bocadinho diferente, pode estar de tudo um pouco, não tem grande diferença. Outra coisa é quando estamos a lavar a louça, não precisamos lavar a louça à mão, porque lavar a louça na máquina é muito mais eficiente, mesmo muito mais eficiente. Portanto, temos aqui estes pequenos truques que podemos usar na cozinha.
Olha, Catarina, e sabes por acaso se há diferença entre cozinhar com placa de indução ou cozinhar com gás do ponto de vista de consumos energéticos? Porque há pessoas que agora, por exemplo, quando fazem as obras ou quando estão na questão de comprar, às vezes pensamos um bocado mais naquela forma como nós gostamos de cozinhar e sabemos que o gás é mais fácil de controlar, mas há esta, também esta questão ecológica do que valerá mais a pena investir?
Então, regra geral, se não... Vamos colocar dois cenários assim muito diferentes. Um é eu ter uma placa com uma eficiência energética ótima e fazer este pagamento de energia 100% renovável à rede, e nesse caso, claramente, usar uma placa seria mais eficiente. As placas têm características energéticas hoje em dia muito, muito boas. Agora, se eu for viver num país onde a maior parte da energia depende do carvão, como por exemplo na Alemanha, se eu viver na Alemanha e tiver uma placa que consome imenso, que não é nada eficiente, quer dizer, é um bocadinho ambíguo, não é? Porque entre uma energia não renovável e outra não renovável, talvez até acabe por compensar o gás. Agora, em Portugal, num cenário realista, de uma placa com uma eficiência energética razoável, já não digo a melhor do mercado, mas assim na média do que existe, então vai ser melhor. Com uma nota importante, que é limpar muito bem a placa. Cada vez que nós deixamos restos de comida na placa, a energia da placa, quando estamos a cozinhar, está a ir para esses restos de comida. Portanto, estamos a perder a eficiência energética. Então, no geral, placa há de ser melhor do que gás natural. Porque gás natural também não é uma fonte de energia renovável. Não é, tudo bem, não é resultante de combustíveis fósseis, não estamos a falar de petróleo, não estamos a falar de carvão, mas não é uma alternativa ótima. Portanto, se conseguirmos, em Portugal, com o mix energético que temos, placa há de ser bastante melhor.
Boa, Catarina, olha, eu acho que deste aqui um input excelente em termos de dicas para quem quer começar a aventurar-se mais neste mundo sustentável. Obrigada mesmo, acho que foi muito bom. Sobretudo nesta questão da compostagem, acho que cada vez há pessoas mais interessadas. E portanto acho que foi muito bom nesse sentido. Para quem te quiser seguir, tu já tens uma comunidade muito boa e cada vez maior, ainda por cima investes imenso no people, não é? Mas para quem te quiser seguir, quais é que são assim, as tuas, onde é que tu és mais ativa? No Instagram, no site?
Sim. No Instagram é onde eu faço a maior parte das minhas recomendações, onde tenho montes de stories e posts e destaques e vídeos sobre a sustentabilidade em casa. Depois no People que tu referiste, eu uso muito é para deixar os links para as coisas todas que eu falo, porque eu sentia muito que as pessoas perguntavam-me, e como é que é isto que tu mandaste, que tu falaste, ou como é que se compra, ou como é que... E é um bocadinho complicado, à medida que a comunidade cresce, como tu disseste, e vai, há cada vez mais pessoas interessadas nas questões da sustentabilidade. Eu fico feliz, mas sou só uma e não consigo responder a tudo. Então sim, no People tenho tudo um bocadinho mais categorizado e mais fácil só para pessoas ir para os artigos e para os sites. Tenho um site também, onde ponho a informação que é um bocadinho mais extensa, porque eu gosto mesmo de pesquisar a fundo estas questões. Agora com a bebé tenho tido menos tempo para atualizar o site, mas hei de retomar. Mas sim, no Instagram eu diria que é o ponto de partida, onde seja mais fácil talvez encontrar a informação.
E também tens um podcast, não é? As pessoas podem ver a tua informação.
Tem 7 episódios, não é muito grande, e não tenho sido tão regular como queria, porque bebé é fazer barulhos de fundo, mas vou agora aos poucos. Era suposto agora, em abril, retomar, que ela vai crescer e tal. Não, agora a quarentena trocou-nos um bocadinho os planos. Mas sim, tenho um podcast também, que é uma maneira, acaba por ser mais leve, de ter os conteúdos do site, que são conteúdos muito pesados, com muita pesquisa, então eu transformo-os em 20, 30 minutos, transforma-se numa versão mais levezinha de consumir.
Boa, muito obrigada, Catarina.
Obrigada eu, Paula.
Obrigada, um beijinho.
Um beijinho.